Muito bom dia, bom fim de semana, são 10h21. Agora vamos ao Visto de Fora, como todas as sextas-feiras. Temos connosco a Olivia Bonamici, a Begonha Enigas. Bom dia aos dois.
Olá, bom, bom dia.
Bom, e entretanto, a Olivia e a Begonha são há muito correspondentes em Portugal. Ajudam-nos, Miguel Coelho, bom dia.
Bom dia.
A ver com outros olhos os principais temas da atualidade.
Sim, porque visto de fora, o que nos parece, por exemplo, um drama, às vezes nem é tanto assim, e o contrário também é verdadeiro. Por vezes há situações em Portugal que aos olhos de um estrangeiro podem parecer mais ou menos peculiares. Por exemplo, Olivier Begonha, este folhetim a que assistimos sobre a prisão de Armando Vara, condenado num processo iniciado há 11 anos. Vara deu entrada esta semana na cadeia. Há quem diga que é a prova de que a justiça portuguesa, ainda que lenta, funciona. O que é que vos parece?
Posso começar, Olivier?
Claro.
Ah, obrigada.
É um cavalheiro francês, mas sim, um cavalheiro. Cavalheiro.
Mas eu acho, vamos ver, para explicar fora, para explicar, eu não fiz nada do Armando Vara, porque imaginem o quê, ter de explicar este folhetim lá fora em 40 segundos, por exemplo, para a rádio, ou explicar num artigo no jornal, não explicar que Armando Vara, todo o processo, mais de 11 anos com este processo.
Mais de 4 anos depois de ter sido condenado.
Depois de ter sido condenado, as ligações também com o Sócrates, as ligações com o anterior governo. Portanto,
o tempo que teve de esperar desde o último recurso
isso.
Até que pudesse
isso,
entrar na cadeia.
Quando os nossos chefes e editores dizem temos de ser concisos, os jornalistas temos de ser breves, concisos, claros, portanto, para lá fora, isto é muito difícil de explicar.
A justiça portuguesa não permite.
Não permite, e o que nos demonstra é isso, que não permite, que demora demasiado tempo, e que quando, muitas vezes, jornalista que tem de pegar, imaginem, correspondente que acaba de ser agora nomeado correspondente, tem de pegar, neste caso não sabe nada deste caso e fica maluco totalmente quando começa a ler tudo isto e,
vale
e não percebe nada.
Vocês
não é?
Já cá estão há muitos anos, já estão habituados.
Sim, nós
a
esta sabemos.
Tramitação lenta.
Nós conhecemos o caso e conhecemos os contornos do caso, mas não é fácil ter de explicar isto para um leitor, para um ouvinte que não conhece para nada o
tema. Mas apesar de tudo, positivo ou não, que uma pessoa que, ao que tudo indica, pelo menos a justiça considerou assim, praticou estes crimes, chegue por fim a cumprir
pelo
a pena
menos
cadeia.
Um está a cumprir cadeia, não é? Um. Porque em Portugal eu acho que este é o começo e deveriam cumprir cadeia mais, porque há casos que estão, por exemplo, o caso do Espírito Santo, não é? Está ainda por resolver, o caso Sócrates, ainda por resolver, e as pessoas também precisam de explicações e de uma solução.
Tens emprego cá garantido por muitos anos.
Um pequeno à parte, Begonha falava da dificuldade de resumir em um minuto quando somos correspondentes de casa de Armando Vara. Eu, pessoalmente, não fiz trabalho nenhum sobre o Armando Vara, mas fiz um trabalho esta manhã, às 5h30 da manhã, tive que enviar uma peça explicando a situação da extrema-direita em Portugal em 45 segundos. 45 segundos, podemos dizer.
Mas a extrema-direita em Portugal também.
Sim, mas
não
isso é mais simples.
Mais.
Sim, também,
mas
não, mas explicar.
É
não, mas, não, porque era para explicar porque que. Pediram, Olivier, tens que explicar porque que a extrema-direita aqui não tem grandes resultados, que tens 45 segundos. Uau!
Sim, isso portanto, é habitual em
mas,
rádio.
Agora, em relação a Armando Vara, o que é que eu queria dizer em relação a este caso? É que senti em Portugal uma satisfação por parte dos portugueses. Eu acho que não tem nada a ver com o homem em si, enfim, mas por causa da estado, finalmente, a justiça tomar decisões dessas. Eu acho que os portugueses estavam à espera de uma decisão como essa para ganhar novamente confiança na sua justiça após todos os casos que houve.
Mas e com tantos casos, como a Begonha aqui enumerou alguns, também não se pode encarar Armando Vara como um bode expiatório do sistema?
Sim,
exatamente.
Para que alguém esteja preso?
Isto pode ser, mas o tempo irá dizer. Eu acho que vai acontecer mais casos assim. Eu acho que vai acontecer mais casos. Eu sou confiante. Eu acredito.
Olha, e nós nos reformaremos antes de que eles entrem na prisão.
Agora, outro caso, Armando Vara, que me incomoda um pouco, é todo o sensacionalismo. Está aqui anda à volta, mas isto já é habitual aqui em Portugal e não só. Não só em Portugal, é ver a visita da cela de Évora, tudo isso acho lamentável.
A guerra das audiências.
Sim,
das televisões.
Eu quiser saber se ele tem a televisão, se lê ou não lê tudo isso e filmar tudo isto, eu acho que é um sensacionalismo que me incomoda imenso saber as condições todas, quase à rua, como é que ele vai de carro, vai chegar, o que é que ele vai almoçar, o que é que vai comer. Sinceramente, eu acho até que, apesar de, eu não vou me pronunciar como é óbvio sobre o caso em si, mas mesmo, portanto, ele foi considerado culpado. Portanto, mesmo a partir daí, portanto, eu acho que entra para mim também o caso da privacidade, apesar de tudo. Portanto, ele tem que cumprir a pena, mas não é por causa disso que, tem que a vida dele tem que ser exposta desta forma publicamente.
É verdade, isso é verdade.
Pegando um pouco ainda na questão da lentidão da justiça, ainda nestes últimos dias, nesta semana, tivemos a abertura oficial do ano judicial, com os discursos habituais das altas figuras do Estado e da justiça em particular. Voltou a ser evocado como um dos problemas que a justiça enfrenta. Um caso como este de Armando Vara, por exemplo, só para termos um dado concreto, quanto tempo, em média, é que poderia levar a resolver em França e em Espanha?
Em Espanha, por exemplo, demoram bastante os casos em se resolver. Nós não somos um exemplo de rapidez na justiça, mas é verdade, como já expliquei cá no primeiro programa deste ano, nós temos em Espanha vários casos que se resolveram de corrupção, de tráfico de influências e tudo isso, e podem ser entre 5, 6, 7 anos, não é? Mas demora, é dizer, isto não é rápido, mas não demora tanto, não dá para quase esquecer o começo do caso, mas contudo em Espanha poderia ser muito mais rápida também a justiça.
E em França, Olivier?
Mas em França é a mesma coisa do que aqui, e que, pelo conta Belém também em Espanha, porque...
Begonha.
Desculpa.
Em que estás a pensar? Olivier, estás a pensar em alguma namorada espanhola?
Não,
ou em que estás a pensar?
Nada disso. Não me esqueço que eu disse sobre me levar o respeito à privacidade. Mas estava a dizer que em França é igual aqui. É preciso não esquecer que são casos complexos. E também lá não podemos cair no ridículo de achar que um processo assim, e lá vou defender os juízes, que assim não são de 3 páginas, não é? São testemunhos que nunca mais acabam, processos complicadíssimos e que infelizmente demoram algum tempo para ser tratados.
Muito bem, vamos avançar. Temos muito ainda que comentar sobre o que se passou esta semana, por exemplo no PSD, mas antes o Brexit, porque no Visto Fora também falamos da Europa. Euronet Plus. É uma colaboração da Renascença com a Euronet, a rede europeia de rádios.
E na Europa esta semana realmente quase só se falou de Brexit. O acordo com a União Europeia foi chumbado na Câmara dos Comuns, mas no dia seguinte Theresa May sobreviveu a mais uma tentativa de afastamento. E agora, Begonha?
E agora? Sempre me perguntas. E agora que? E estamos com este tema desde há vários meses, mas lembre-se que eu sempre diz, e Olivier dizia que ia cair, a Theresa May, eu xa no mes de novembro, dezembro, están as gravações lá, pode-se ouvir no podcast do noso programa, que realmente eu sempre diz que a Theresa May ten unha resistencia fora do normal.
O que não é necessariamente bom.
O que não sei se é resistência, teimosia, mas ela está a se aguantar, que quase ninguém no Reino Unido e na Europa, eu acho que achava ou esperava que ela se aguantasse tanto, não é? E então, esta semana eu penso, esta senhora, toda esta quantidade de estresse que está a viver, não é? Nós como jornalistas também podemos nos pôr no lado dela e pensar... É a tensão, o estresse, todo isto que está a viver, para unha persoa depois, eu non sei as consecuencias que traxerá, mas ela está a se aguantar, está a demostrar unha fortaleza, porque claro, por un lado temos o que aconteceu no Parlamento, non é? A mosao de contra ela, mas contra ela non, contra o seu acordo, non é? Con a Unión Europeia no Brexit, que foi xumbado, e por unha maioría moito, moito importante. E por outro lado, temos a mosao do Corbyn, que é o líder da oposição, o laborista, no Parlamento.
Traballista, como
traballista,
se diz em
Portugal. Sim, nos dissemos laborista em espanhol, é verdade, é verdade. E que ele perdeu, não é? E ganhou ela. Então saiu fortalecida, mas até quando? Até quando, Olivier? Até quando?
Até segunda-feira, que é quando vai apresentar o plano B, ou não?
Sim, vamos ver. Eu acho que seria importante, neste momento, alguém ressuscitar. É bom usar o verbo ressuscitar na Rádio Renascença, não é?
Seria... Em qualquer lado.
Exatamente.
Exatamente.
Sim, mas ressuscitar Winston Churchill. Porque eu acho que, neste caso, a Inglaterra precisa...
Ao menos tabaco.
Sim, mas tirando o tabaco, tu tens tão esticlante clichês, Miguel. Não critico as pessoas que fumam. Mas estava a dizer, sim, o problema da Inglaterra é que Theresa May, enfim, é inacreditável. Eu acho que já é teimosia. E depois da questão que é complicada, no outro dia falei com um amigo meu em inglês, porque eu disse, ele chama-se Chris. Chris, podes-me explicar? E ela adora falar-me da política inglesa, ela adora a política.
Ele mora cá?
Mora cá, e expliquei, pedi-lhe para me explicar um pouco
temos
melhor.
Temos de trazer cá.
Sim,
ao visto fora.
Sim, para que nos explique.
E ele disse, lá está, mas ele disse que o que é muito complexo, como ele, é que, de facto, Theresa May é uma pessoa que estava favorável à manutenção da Inglaterra na União Europeia, não é?
É verdade.
Depois ganha o Brexit, ela, de uma certa forma, ela apoia, não é, as pessoas.
A decisão da maioria.
Exatamente. Portanto, isto é. E do outro lado, tens o Partido Trabalhista, que de uma certa forma é contra, não é de certa forma, é claramente contra o Brexit, mas tens o líder, não é, que por seu lado olha para Bruxelas com algum receio.
Com muito
porque
receio.
Ele é socialista. O Corbyn é uma mudança no Partido Trabalhista inglês, que é a vertente, talvez, a corrente mais à esquerda que há muitos anos o Partido Trabalhista inglês não tinha. E é evidente que com as ideias dele versus a política liberal, para se dizer, neste momento em vigor em Bruxelas, há um pequeno choque e ele tem medo, claramente, de não poder aplicar a sua política assim. E ele não é muito favorável, ele, Corbyn, a um segundo referendo. Agora, o que é super preocupante é que eu não vejo outra opção, senão um acordo, uma negociação, eles vão ter Theresa May e Corbyn que se sentar à mesa. Eu acho que não vejo, eu acho que sim, é através da negociação, não é? Até agora não houve realmente grandes negociações entre os conservadores e os trabalhistas. Portanto, se a Inglaterra quer encontrar uma via de saída, eu acho que vai passar por finalmente uma negociação entre os dois partidos.
Pois eu acho que, como também se diz antes do Natal, a Theresa May, e falávamos sempre antes do Natal do plano B, não é? Se ela tinha o plano B com Bruxelas, não tinha. Vamos ver na segunda. Vamos ver se realmente ela tem ese plano B, porque un plano B non se decide, non se procura nunha hora, nun instante, non é?
Sim, un plano B que non se baseia no acordo que foi assinado com a União Europeia, non se vê qual seja.
Mas a ver que o que acontece, porque até agora este tema, precisamente por iso ten tanto interese, non só pelas consecuencias que vai trazer para nós, tamén porque o Reino Unido cada vez está a ficar máis fragilizado, porque é verdade, muito mais do que nós, os restos...
Curiosamente, a Libra tem resistido, até tem subido nos últimos
dias. A Libra tem subido, mas eu estou a falar que o pior vai ser realmente para eles, e eles o sabem, ainda que nós tenhamos estas consequências, e então está tudo em aberto. Temos a hipótese de um segundo referendo, temos a hipótese de aumentar, o que xa falamos desde o principio, este prazo de saída do Reino Unido, não é? Depois de 30 de
mas
março.
Mas que May também não vê com bons olhos, que
está
ela insiste na data
prevista. Porque ela está... Uma das coisas nos seus discursos vitimistas dos últimos dias, que ela está a insistir precisamente é que tense de cumprir o acordos, prazos, ela parece iso, esa teimosía. E outra das coisas, eu tamén falei con varios británicos nas últimas semanas que residen cá, uma das coisas que eles me dicen é que non há alternativa no Reino Unido. O problema é que non temos ou non há no Reino Unido un líder forte con carisma capaz de pegar no problema e procurar consenso e procurar unha solución. Por iso a Theresa May está a aguantar e por iso os seus propios colegas de partido estão a permitir.
Há também
que
há o risco de, derrubando o atual governo, os deputados perderem o seu lugar em Westminster.
Isso é também, que isso é importante.
É o realismo,
isso, o realismo de cada um, não é?
Agora, o que é engraçado é que andei esta semana a ver desta decisão do Parlamento, não é? De chumbar o acordo de Theresa May, andei a tomar o pulso da minha vizinhança. É sempre interessante. Gosto imenso de ouvir o que é que as pessoas da rua.
Na Almada.
Da Almada, sim, da Almada, podes dizer isto, sim, claro. todo o orgulho que eu tenho de viver em Almada. E então as pessoas da Almada, e nem são todos comunistas, não é? As pessoas da Almada disseram, ah, já estamos fartos. É um pouco mais ou menos o editorial do Jornal Le Monde. O Jornal Le Monde fez a mesma, o editorial das pessoas da Almada. Ou seja, o editorial do Le Monde esta semana era já chega.
E portanto, já pediram-te para não voltarmos a falar disto no Visto de Fora. Pediram-te a ti os teus vizinhos para não falares disto visto de fora.
Não, disseram já chega no sentido que eles têm que tomar os britânicos têm que tomar uma decisão. Agora já chega. Agora, eles são os vizinhos mais, eu diria, mais críticos do que eu pessoalmente. Eu, o meu sonho, pessoalmente, eu sou pro-europeu, não vou esconder, neste caso, as minhas opiniões. Não posso, em relação à Europa, acredito neste belo projeto que é a Europa, e eu gostaria que os ingleses fizessem a marcha atrás. Admito que, por ser a Inglaterra, apesar de, claro, que eu confesso que a Inglaterra não sempre viu bem a questão da União Europeia, mas considero os ingleses...
E os franceses.
Exatamente.
Se não fossem os franceses, eles ficavam.
Exato. Eu tenho grandes amigos ingleses, portanto, não. E considero as pessoas inglesas cidadãos da União Europeia, europeus, e eu gostaria que eles voltassem atrás.
A questão é se os políticos ingleses serão suficientemente humildes para devolver a voz ao povo.
Não, e depois outra questão, que uma solução que pode acontecer, e fala-se cada vez mais desta solução, que é uma solução à Noruega, que é apanhar a FIA, que é tomar, de uma certa forma, ficar com algumas vantagens que há na União Europeia. Só que o risco disso é que depois os outros europeus vão dizer: meus caros amigos, é inacreditável, vocês só têm, só querem o melhor do que nós
que
temos.
Isto que estás a dizer, se me permitir, isto que estás a dizer é verdade, eu também gostava mesmo, porque, como bem sabem, sou europeísta. E acho que a Europa atuamos con unha única voz, neste caso do Brexit, o cual foi moito importante, unha demostración tamén de unión, non é?
E raro,
2027, que é raro. Mas neste caso a Teresa May é tan teimosa que ela ten dito, pelo menos públicamente, non sabemos o que pensa, ela ten dito sempre que o de un segundo referendo non, mas eu penso que máis do que se sentar a falar con Corbyn, que eu vexo pouquísimo provável, Olivier, como dixía, sí que se callar ela está a ser presionada, senón, acho que ela non vai deixar o poder, ela se a demostrou, a non ser que se vexe obrigada mesmo a deixar o poder, ela se a demostrou ou a tiren fora, mas sí que pode ser provável o dun segundo referendo, eu inicialmente non estaba, non o via moito claro. Mas neste caso é verdade, porque há muitas vozes no Reino Unido, muitas mesmo, que estão a apostar por isso.
Por isso eu proponho a mediação de Marcelo Rebelo de Sousa.
Olhem, provavelmente nos próximos dias vamos ter novidades. Na segunda-feira haverá esse plano B a anunciar por Theresa May. E na próxima semana cá estaremos, certamente, para falar novamente do Brexit e para eu te perguntar, Begonha, e agora, não é?
E agora quê?
Mas ainda sobre a Europa, eu gostava de vos fazer uma pergunta muito breve sobre os 20 anos do Euro. Para falarmos aqui, enfim, num tom mais de festa, que também foi assinalado nos últimos dias no Parlamento Europeu, neste caso, para festejar justamente os 20 anos da moeda única. Tem saudades da peseta e do franco ou não?
Eu não tenho. Eu sinceramente não tenho. Não tenho saudades. Eu acho que nos adaptamos. Uma coisa muito boa é que, pelo menos a nossa geração, nos adaptamos muito bem à euro. Lembro-me que eu casei em 2002, mesmo quando começou o começo de ano de 2002, e mesmo com o euro, não é? E muitas pessoas lembram de falar no casamento, na festa de casamento, mas agora... habituámonos muito facilmente, em dias, em instantes quase. As pessoas esquecimos, eu não sei as pessoas de mais idade, mas acho que foi algo bom, não, o de ter saudades da peseta, o de ter... Por quê? Temos o euro, é verdade que se perdeu um bocadinho de poder adquisitivo, nomeadamente em Portugal, em Espanha, na Itália com a lira, que eram as moedas mais que tinham menos valor, não é? Mas contudo, acho que xa está, temos o euro, podemos viaxar por toda a Unión Europeia, salvo pelo Reino Unido, con o euro, e iso facilitou moito, é tamén algo que transmitimos aos nosos fillos, como, igual que o de poder viaxar co billete de identidade, simplesmente sin pasaporte. Acho que é algo que nos une e algo que facilitou bastante a vida.
E tu, Olivia, não és daqueles que guardam moedas e notas antigas em casa?
Achas que eu tenho perfil para isso?
Não sei, diz-me tu.
Não. Odeio tudo o que é coleção, verdade seja dita a nível pessoal, mas não tenho nada contra quem faça, como é óbvio. Eu, em relação ao escudo, neste caso, eu acho que muitas pessoas em casa que, acho eu, irão concordar comigo, e pessoalmente não têm imensas saudades do escudo, têm saudades dos preços em escudo.
Ora, está, né?
Claro que eu estava a dizer.
Isto
tem,
porque na altura
que
eu comi e bebi duas vezes mais. Podia, não é? Hoje em dia, de facto. Eu não me recordo, por exemplo, porque às vezes tem dificuldade com os números do
escudo. Queres um exemplo?
Mas
um exemplo.
O café quanto sim, custava sim, em. Custava, eu cheguei em 96.
Custava 50 escudos, passou para 50 cêntimos.
Exatamente.
Ou seja, duplicou o preço.
Sim.
Uma refeição normal, num restaurante normal, custava uma dose de 700 escudos, passou para 7 euros.
Sim.
Duplicou
sim,
o preço.
Então, com um euro, podemos dizer que os preços aumentaram e as doses até diminuíram.
Pois.
Por exemplo, quando foi a passagem da peseta para o euro, morava em Madrid, e lembro que, por exemplo, o menu do dia, a menta do dia, passou, por exemplo, de 1000 pesetas a custar 10 euros.
10 euros, o dobro.
E então é bastante mais.
Exatamente. É? Muito bem, é assim no Visto Fora. Todas as semanas conversamos sobre a Europa numa colaboração da Renascença com a Euronet, a rede europeia de rádios.
Euronet Plus. Bom, e em Portugal, os últimos dias foram marcados pela crise no PSD. Rui Rio acabou por vencer a votação da última madrugada no Conselho Nacional, dizendo que saiu reforçado. Acham que é assim, Olivier?
Não. Eu acho que ele vai ser reforçado dentro do seu próprio partido. Eu diria que ele antecipou muito bem, porque fez esta moção de confiança antes de ter uma moção de censura. Foi uma boa jogada nível por parte do Rui Rio. Agora, com consequências para o partido, para as eleições, ele disse, achei curioso ontem, ou enfim, pouco importa quando, ontem, ele disse que eu sou um homem das eleições e não das sondagens. Portanto, sempre teve, de facto, melhores resultados, já está no momento de estar a votação.
Sim.
Do que nas sondagens. E eu considero que, mesmo assim, tendo em conta a fraca oposição que ele tem no partido neste momento, porque é uma fraca oposição, que é Montenegro quase desapareceu. Não, a fraca oposição, no sentido de. Não estou a dizer que não há opositores. Estou a dizer que a fraca oposição estava à espera de um papel mais forte dos seus opositores nesta reunião, não é? Ou seja, mas mesmo assim, eu acho que ele sai vivo. Mas dizer que sai reforçado, eu acho que é muito.
Ele sai vivo por enquanto. Reforzado, sin dúbida que non. Por qué? Ele sae vivo para se aguantar até o día 26 de maio, cando teña lugar as eleições europeas, e non sabemos o que acontecerá antes. Evidentemente, o partido está agora mesmo fragmentado en dúas partes. En dúas partes, mas unha desas partes, que a parte dos que non concordan coa lideranza do Rui Rio, está bastante dividida. Então, iso pode beneficiar o Rio. Por qué? Porque temos, por un lado, Montenegro, mas temos outras persoas que se comentou que poderían...
Desta semana, Pedro Duarte, por exemplo, entrevistado na Renascença, admitia
candidatar-se. Exatamente, ouvi a entrevista, que admiten se candidatar nun futuro próximo. Então, isto, o que demostrou Olivier, é que o partido está super dividido. É verdade que o Rui Rio, com a súa maneira de actuar, pus as súas persoas ao redor dele, conseguiu con o Consello Nacional sair ou se aguantar, mas claro, lembremos que é o que comentábamos antes de comenzar o programa entre nós, que o Consello Nacional mayoritariamente son persoas que apoiaran ao Rui Rio, por tanto, non estamos a falar de todo o partido. Moitos dos apoiantes de Montenegro, até o propio Montenegro, estaba fora do Consello Nacional.
Sí,
por tanto, non demostra toda a realidade sí. do partido.
Sí, claro. E além disso, resta saber se Montenegro ou os outros que vão surgir depois, não é uma jogada estratégica, porque eles sabem perfeitamente que está quase perdido contra o Costa para as próximas eleições. Não é? Resta saber quando é que tu avanças. Tu avanças antes e levas uma derrota na mesma, ou tu esperas a derrota do teu próprio partido e de Rui Rio, neste caso, para depois dizer: olha, eu já sabia que isto ia acontecer, agora sim vou-me candidatar à liderança do PSD. Portanto, às vezes há jogadas estratégicas também que são super importantes.
Mas Rui Rio, ontem à noite, depois da vitória no Conselho Nacional, pediu para que o deixassem agora trabalhar com tranquilidade. Ainda não sabemos o que vai dizer Montenegro, só fala
isso
ao meio-dia.
Isso é porque vai falar depois.
Parece-vos que, pelo menos até às eleições europeias, vai haver aqui um período de tréguas ou não?
Eu penso que não. Penso que de trégua nada. Dentro do PSD, a miña opinión, non sei, o que eu estou a ver, pelo que coñezo depois de tantos anos a morar cá, e pelo que coñezo do PSD, no é? E pelo que estou a ver, realmente de trégua nada. Moita guerra interna, moito posicionamento, moita xogada partidaria. E Rui Rio sí que ten os seus apoiantes ao redor dele, mas non ten o partido con ele, non ten todo o partido con ele. E, de feito, é significativo, saben que eu adoro estar no norte e viaxar no norte de Portugal, mas ele ten ficado moito no norte. Ele ten ficado moito...
Mas se houver um mau resultado eventual do PSD nas europeias, não pode ser já um argumento para Rui Rio se defender e dizer, cá vem a prova da divisão,
mas
não tive o apoio.
Mas por isso, eu que dizia no primeiro programa deste ano. Este é un ano longo, un ano intenso informativamente, no que pode acontecer de todo. Por iso eu adiantar, cando falábamos no día 4 de xaneiro sobre o que podería nos dar este ano, ni imaginábamos isto que, por exemplo, Montenegro saíse a palestra para se candidatar, non é? Por tanto, as movimentações están lá e eu acho que de paz nada.
Rui Rio, para mim, tem uma urgência que não é tanto dentro do PSD, mas que é convencer os portugueses que ele tem um projeto alternativo.
Sim.
Isto, até a data, não apresentou nada de alternativo.
Nada,
para mim,
verdade.
É esta grande urgência do Rui Rio.
Sim, sim.
Eventualmente, posso aconselhar ao Rui Rio de ir ao programa do Cristina Ferreira, porque a líder do CDSPP fez isto.
A cozinhar.
Para eventualmente, como é a nova moda, infelizmente, o Rui podia eventualmente cozinhar um borrego assado.
É especialista em contas, talvez a ajudá-la a preencher o IRS.
Exatamente. Eventualmente, não é? Porque é a nova moda hoje em dia nos partidos políticos, nos homens políticos, não é? E mulheres que fazem política e neste tipo de programa. Mas agora, falando a sério, a urgência é mesmo convencer os portugueses que existe uma alternativa política de esquerda.
Claro, e na cozinha é onde se resolvem as coisas. E a cozinha é um equilíbrio de forças.
Olha.
Porque a cociña é arte, a cociña é equilibro, a cociña é muito. Portanto, na cociña, ele tem de cociñar agora. Dentro os
Olha,
ingredientes
e se o cozinhado não funcionar a tempo das europeias, se o PSD de facto tiver uma derrota significativa nas europeias, Rui Rio ainda se aguenta até às legislativas?
É possível, vai depender, mas eu não estou a ver ali porque é que o PSD vai levar
a que candidato vai levar o PSD?
A
minha pergunta é, a que candidato vai levar o PSD? Que ainda não sabemos as europeias, ou a que equipa, isso é muito importante. A ver que acontece.
Ora, muito bem, agora no Visto Fora, à altura do desafio semanal ao Olivier e à Begonha, para que provem que já sabem tudo sobre Portugal, é o habitual índice de Tugalidade.
Índice de Tugalidade.
Olha, meus amigos, eu estava mesmo a ver que estava a ficar feito num molho de brócolos.
Espera.
Estamos a falar de gastronomia. Molho de brócolos.
Espera, podes repetir?
Não é molho de brócolos.
É molho
de brócolos. É molho.
Mas podes repetir? Eu não vi bem.
Eu estava a ficar feito num molho de brócolos.
Estavas a ficar feio
num molho de brócolos.
Rui Rio também esteve quase feito.
Exatamente. Então, estavas quase a ponto de cair.
Ficar entalado? Ficar entalado?
Entalado?
Ficar entalado?
É, mais ou menos. Entalado, sim, pode ser, não é? Uma situação complicada, delicada. E é isso, estar feito no molho de brócolos.
Estou.
Rui Rio estava feito no molho de brócolos, mas até à votação.
O Brexit, exatamente. É um molho de brócolos.
Não é mais simples, não é mais simples dizer, mais rápido, estou lixado.
Isso é se tu queres de Almada.
Além de ser xenófobo.
E o do molho de brócolos, utilizas
podes
em
usar
todo
nos
Portugal?
Teus artigos.
Além de ser xenófobo antifrancês, além disso, ele é anti-almadense.
Quer dizer,
eu
não,
vou dar
não,
a tua morada às pessoas da Margem Sul que vivem comigo, vais ver. Estarás feito de molhos de brócolos.
Não fui eu que disse que, apesar de francês, é bom rapaz. Qualquer coisa assim, dizer logo no princípio. Ora, muito bem, é assim o índice de Tugalidade. Já
prova
sabe que,
superada, não é?
Exatamente, prova bastante superada. Pode enviar os seus comentários e sugestões para vistofora@rr.pt.
Índice de Tugalidade.
E ainda antes de irmos ao positivo e o negativo da semana, cumprimentamos o Celso Paiva, que está em direto da redação da Renascença. Bom dia, Celso.
Que vos cumprimenta também a todos.
Olá,
bom dia.
Celso.
Olá,
bom dia.
Celso, que notícias é que vamos ter à hora certa?
Olha, entre outros temas, vamos dar destaque à publicação em Diário da República das tabelas de retenção de IRS para 2019. Confirma-se que haverá menos contribuintes a pagar esse imposto no ano em curso. E vamos também olhar para o preço das casas. O Eurostat acaba de divulgar os dados do terceiro trimestre de 2018 e neles percebemos que o preço das casas em Portugal subiu 8,5%, o que é nada mais nada menos do que o dobro do que aconteceu no conjunto da União Europeia.
Muito bem, vão ser assim as notícias então às 11 horas, daqui a 10 minutos. Até já.
Até já.
Obrigado, Celso. Ora bem, temos ainda como sempre o positivo e o negativo da semana, na opinião dos nossos comentadores. Começamos, Begonha, pelo negativo.
Pois o negativo continua a ser a quantidade de lixo que temos nomeadamente nas ruas de Lisboa. Os que moramos a Lisboa sabemos o que é. Acho que debería haber un bocadinho máis de coordinação con este tema, mas tamén eu sei que nós como cidadãos, temos unha obrigação, porque eu vexo a moitas persoas, deixar na rua pacotes de todo tipo, deixar restos de tudo, e até móveis, brinquedos, todo iso.
Restos biológicos dos
restos
seus cães.
Restos biológicos, exactamente, quando temos unha serie de instituições de solidariedade social para deixar este tipo de coisas.
Ainda ontem tivemos aqui o vice-presidente da Câmara, justamente, que apresentou um conjunto de sugestões para fazer face a essa situação.
Exatamente, porque uma situação, agora que temos tantos turistas em Lisboa,
pois,
e também,
e agravou
aliás,
bastante a
no
situação,
Porto,
sim.
Agravou muito a situação e não é uma boa imagem para a cidade. Portanto, acho que neste momento mais urgente para se solucionar.
Muito bem. E o teu negativo, Olivia?
Olivia está a rir, está a imaginar aqui.
O Miguel fez-me a rir. Foi o Miguel agora com a questão dos cães. Desculpa. A sério, é a primeira vez que...
Bom,
o menos da semana para mim são as crianças que eu não vejo imagens, vi imagens surreais com o frio de crianças nas escolas em Portugal com luvas dentro
da... É verdade.
Quando não com mantas, não é?
Eu vou dizer uma coisa assim, que é, eu sempre foi que defendi aqui, e nesse trato de política, eu não entendo como é que tu vais reduzir o teu déficit público quando depois vais dizer ao teu povo que a austeridade, de certa forma, já acabou. Quando os serviços mínimos, estamos a falar de serviços mínimos, estamos a falar de luz, não sei o quê, ter em cada sala de aula, cada sala, aquecimento. Mas estamos a... Não estou a perceber, não. É que é algo que não entendo, como é para as crianças e as pessoas mais velhas, não é, nos lares, tem que haver absolutamente o mínimo de conforto para as pessoas que nós mais gostamos, que falo por mim, que são as crianças mais velhas.
Muito bem. E o positivo, Begonha?
Pois para mim o positivo, neste caso, foi viajar até Porto. Não me canso...
Foste ao Conselho Nacional, não me digas.
Não, eu estive na Libraria Lelo, que sempre é um prazer, no 113 aniversário, mas aproveitei para passear pela cidade, não é? Para conhecer a muita gente, para conhecer as pessoas da cultura, dizer... Portugal não é só Lisboa, é algo que não me canso de repetir. É muito bom que todos nós viajemos pelo país. E viajemos, por exemplo, neste caso, Porto. A cidade está linda. E conheci a uma escritora colombiana, que eu fiz uma entrevista, a Laura Pestreto, que impressionou-me muitíssimo pela sua força e pelo que ela escreve da Colômbia e da situação das injustiças na Colômbia. E conheci também o líder dos GNR, o músico.
Rui Reininho.
Sim, que me pareceu-me incrível, uma pessoa muito simples e uma pessoa cheia de sensibilidade. Portanto, uma viagem estupenda.
Vai ser um dos mais da semana, talvez mais surreais, desde que faço este programa, porque vou falar de duas pessoas como eu, que são surdas ou meio surdas. E acontece que encontrei o António, que trabalha na Uber, não é? Que é surdo, meio surdo mesmo. E eu acontece que nunca vos falei disso, mas tem esta deficiência, é meio
e
surdo.
E é condutor da Uber?
É condutor, meio surdo como eu.
Mas tem aparelho.
Mas tem aparelho, exatamente. Eu sei muito mal que vai ser o meu destino, o aparelho. Eu fui operado 6 vezes nos ouvidos e leio nos lábios das pessoas. Portanto, eu ouço a televisão aos berros, a rádio aos berros, desde pequenino. É por isso que o som estou sempre a ouvir tudo aos berros. Então foi uma coisa surreal. Eu entro no carro, não é? E como leio nos lábios, eu leio as pessoas nos lábios. Eu, por exemplo, à noite eu não ouço nada. À noite. E então, quando estou a falar, o quarto está escuro, e quando entro no Uber, não é? Eu falo com ele. E apercebo-me que ele é meio surdo. Portanto, eu a gritar, tipo, eu vou para Cacilhas. E disse, ah, ok. E ele responde, só que eu também não ouvi nada. Foi uma conversa entre dois meio surdos e eu queria dar um grande abraço a Júlia Surreal, eu sei. Mas aos
se
surdos.
Se estiver a ouvir.
Aos surdos,
se estiver a ouvir isso.
Eu queria dar um grande abraço aos surdos e meio surdos, porque se também eles ouvem a rádio, e ele tem direito, nós temos direito,
claro,
nós estamos
sim,
surdos,
claro,
a ouvir a rádio.
Muito bem, visto fora todas as sextas, neste horário entre as 10 e as 11, com Olivia Bonamici e Begonha Inigas, conversamos sobre a Europa, Portugal e os portugueses. Podem enviar os seus comentários e sugestões para vistofora@rr.pt. Olivia, Begonha, bom fim de semana. Miguel, obrigado.
Obrigado,
fim de
um abraço.
Semana.
Obrigado. Tchau, tchau.